agora por volta do meio-dia. Projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da UFRGS na Rádio da Universidade. Realização dos alunos de jornalismo. Coordenação da professora Sandra de Deus. O Por Volta do Meio-Dia de hoje vai tratar sobre a Umbanda. No dia 1º de março, terá início o primeiro curso superior de Teologia Não Cristã do Brasil. Trata-se da Faculdade de Teologia Umbandista, que funcionará em São Paulo. A portaria do Ministério da Educação, que autoriza o funcionamento do curso, foi assinada pelo ministro Cristóvão Buarque no final do ano passado. As provas do vestibular acontecem nos dias 14 e 15 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 e têm tarifa de R$ 70. O manual do candidato custa R$ 3,50 e são oferecidas 50 vagas para o período noturno. O curso tem duração de 4 anos. Criada e mantida pela Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, a faculdade deve ajudar na divulgação das ideias da Umbanda. Seu currículo abrange desde português, inglês, sociologia e filosofia, até botânica e medicina umbandista, sistemas religiosos e administração templária. O idealizador da faculdade, o médico Rivas Neto, ou mestre Yamunishida Arapiaga, aponta o preconceito como a maior dificuldade encontrada na criação do curso. Para nos ajudar a desfazer esses preconceitos, está conosco no estúdio o dirigente do agrupamento de Umbanda do Cruzeiro Divino em Porto Alegre, Marcos Estrei. Bom dia, Marcos.
Bom dia.
Marcos, atualmente o movimento umbandista conta com aproximadamente 70 milhões de adeptos e simpatizantes. Que abordagem é essa capaz de unir tanta gente?
A filosofia, arte e o religare ou o sagrado são quatro pilares do conhecimento que foi um dia uno e hoje se vê dessa forma quebrada, né? Partida. E essa reunião dentro de um agrupamento de Umbanda, dentro de um templo de Umbanda, se encontra.
Como que, Marcos, como a Umbanda une esses quatro pilares? Que, como tu bem disse, hoje o cientista praticamente não acredita em religião. O artista muitas vezes tem sérios problemas com a ciência. Claro que isso é uma visão fragmentada. Hoje o cientista não se diz artista, o artista não se diz religioso.
E como, a filosofia parece distante de tudo, né?
Como a Umbanda une esses quatro pilares?
Primeiro, a Umbanda e os agrupamentos, os templos, em qualquer agrupamento de Umbanda, ou templo, ou seara, ou terreiro de Umbanda, seja qual for a nomenclatura que se dê, tem como base nunca discriminar. Não se discrimina cor, credo, sexo, enfim. Não há uma dogmatização. E a Umbanda, por si só, ela tem a porta aberta para quem quiser entrar. Com essa porta aberta, as coisas convergem para dentro dela. Ou seja, retornam aquilo que um dia foi uno, o conhecimento único, uno, né? Se encontram novamente e há a possibilidade, né, de convergirem, e convergindo, né, consegue-se novamente ver que filosofia tem tudo a ver com ciência, que arte tem tudo a ver com religião, ou com o religare, ou com o sagrado, né? Então, quando isso começa a ser discutido e começa a ser visto novamente, as coisas acontecem.
Fala em união desses quatro pilares, mas em reunião desses... Quando foi que eles estiveram unidos antes?
Com a chegada da raça primeva ao planeta, a raça vermelha, esse conhecimento era uno. Não existia essa fragmentação, né? A primeira fragmentação que teve, podemos dizer assim, que foi a fragmentação que foi único, né? Esse conhecimento único, a síntese, né? Não existia essa separação entre essa religião, entre filosofia, arte, né? A primeira fragmentação, podemos dizer assim, que foi a sabedoria e o amor, né? Foi a primeira fragmentação que apareceu. Então, dividiu-se em duas partes esse conhecimento uno. E, por sua vez, o amor e a sabedoria também se dividiram, se fragmentaram, né? Ficando, transformando-se, né, em ciência, em filosofia e arte, né? Se fragmentaram também em
filosofia, a arte,
ciência e religião.
Então, são os quatro pilares, né, que olhados estanquemente, né, como se fosse um quadrado, né, uma pirâmide, nós veríamos isso, cada um que está no seu lado da parede tem a sua visão.
Seria um quadrado, quando cruzado, quando de cima cruzar, visto é uma
visto
pirâmide,
de
é
cima,
isso?
Visto de cima é uma pirâmide, né? Então, nesse entrecruzamento dessas linhas, é que nós temos o sagrado, que nós temos a união desses quatro pilares do conhecimento. Então,
Marcos, quando que surgiu a Umbanda e ela já surgiu com esses quatro pilares?
Quando da chegada da raça Primeva, né, que veio habitar o planeta, ela era a própria síntese, ela não existia esses quatro pilares. A partir a história nos conta, né, a partir da decaída de Atlântida, né, do povo Atlântida, da Lemúria, enfim, são histórias que se conhecem, né, e também são fatos abordados também pela faculdade, que serão abordados pela faculdade de teologia. Essa fragmentação, né, foi acontecendo.
Mas a Umbanda
como movimento.
A Umbanda como movimento, ela surgiu a partir de 1908, tá? Com o Zélio de Firmino de Moraes, Fernandino de Moraes, que nos trouxe, tá, o primeiro termo, resgatou o termo Umbanda. Ele começou como Alabanda, né? E depois, em seguida, se tornou Umbanda.
E qual é o significado da morfologia da palavra?
A palavra Umbanda vem do sagrado, da raça vermelha, do Umbandan Um. Ou seja, conjunto das leis divinas, do sagrado, do universo, do cosmos.
E essas leis, elas seriam leis explícitas, como as tábuas de Deus, da Bíblia? Ou
não.
Como são essas leis?
Essas leis são as leis que a própria natureza segue, que nós, seres humanos, nos distanciamos. Na natureza, essa lei, ela é aplicada naturalmente, como é a natureza, respeitando ciclos e ritmos dessa natureza.
Que leis seriam essas?
As leis pertinentes à natureza, da criação, da formação, respeitando o ciclo. Uma semente...
Ciclos de vida e morte.
Ciclos de vida e morte. Né? A semente cai na terra, surge uma nova planta, ela frutifica, ela novamente solta uma semente e morre.
Aqui no caso, que os processos de morte são naturais aos processos de vida.
A morte é exatamente a continuidade da vida.
Mas e aí, a Umbanda no Brasil, 1908, o que aconteceu para que em 1908 surgisse a Umbanda como movimento, ou que a Umbanda retornasse ao plano terreno?
Ela, surgida desse nesse episódio, foi quando, através do médium, né, ou mediador, né, que a mediunidade é a mediação, né, entre o sagrado e o profano, ou o terreno, né, aquilo que está aqui na Terra. E o médium faz essa mediação. Através da mediunidade, uma entidade manifestou-se num centro espírita, dizendo que era um caboclo, ou seja, o espírito de um índio. E ele foi rechaçado naquela ocasião. E essa entidade, que veio com a missão de novamente assentar a Umbanda no planeta, né? Disse que a partir daquele dia, né, no dia seguinte, iria fazer na casa do médium uma reunião onde todos iriam conhecer o que realmente deveria ser conhecido do sagrado, né? Retornando então o termo, né? Quando começou como Alabanda e em seguida se tornou Umbanda.
E por que um caboclo? A gente sabe que faz parte do conhecimento comum de que em geral se tem o caboclo, a criança e o preto velho, ou pai
Exato,
velho, né?
Isso.
Por que essas três entidades?
São as três formas, são as três roupagens fluídicas, né, que as entidades, né, que o astral superior, que os espíritos ancestrais usam para nada mais, nada menos nos mostrar o próprio ciclo da natureza. Um dia nós somos crianças, outro dia nós somos jovens, né, adultos, e no declínio da nossa vida nos tornamos velhos. Isso é aquela história que eu falei para vocês da planta, né? Então, a representação natural, né, foi o começo, a base de tudo isso, e até hoje eles usam essa roupagem fluídica para nos lembrarmos desse ciclo natural, né?
A Umbanda é considerada uma religião, um movimento, uma filosofia de vida. Como vocês definem a Umbanda?
A Umbanda é a reunião de todas essas coisas, né?
Nossa, se eu dissesse, Umbanda é uma religião...
Eu considero uma religião, mas veja bem, assim, o conceito que se tem hoje de religião é que existe dogmas, né? Que ela tem que ter umas regras, que é dogmatizada, e essas coisas, assim, né? E na Umbanda, esses dogmas deixam de existir. Porque...
Porque tem uma ligação com o científico?
Porque
isso desmistificaria o dogma?
Desmistificaria, porque assim, ó, no momento que tu dogmatiza, né, tu não vai poder mais aceitar a ciência, como o próprio catolicismo nega certos avanços que a ciência tem, e nós não podemos fazer isso. Porque a evolução é essa, né? A ciência já vem provar justamente a fé, vem justamente provar a religião, o sagrado, né?
Sim.
Porque ela fazia parte desse sagrado como um todo.
E por que que o Brasil foi o local do surgimento da Umbanda? Por que o Brasil e não outro país qualquer?
Na prática, sabemos que aqui... em terras do Baratzil, né, ou terra do Cruzeiro Iluminado, né?
Baratzil seria uma terminologia de que origem?
É, a Baiangá, ou seja, a própria língua sagrada, né? O verbo manifesto.
Isso não tem a ver com linguagens africanas
tem
ou com linguagens
nada
indígenas?
A ver. Tem muito a ver, por exemplo, assim, com o Tupi. Que o Tupi é o que está mais próximo, Tupi e o Guarani é o que está mais perto a esse Abaiangá. Abá significa homem, Nhangá falar. Então é a língua falada pelo homem, né? Foi a língua primeva. O sânscrito também está muito próximo a esse...
Que deu origem ao hindu, né?
Deu origem ao hindu. E, por exemplo, assim, as religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, elas têm muito da Umbanda, porque migraram também para esses locos, né, para esses países, para essas regiões.
Migraram a partir de um território que hoje seria o Brasil.
A partir de um território que hoje seria o Brasil.
E aí,
esse conhecimento, né, voltando à pergunta inicial, então... Daqui saiu
esse conhecimento
e assim se foi, se fragmentou, se perdeu-se.
Se fragmentando e se espalhando.
E hoje retorna isso. Hoje não, há alguns séculos já está acontecendo isso, desde o descobrimento, né, entre aspas, do Brasil.
Sim. E desde 1908 como revelado.
Revelado, né?
Certo. Esse é o Por Volta do Meio-Dia, e nós estamos entrevistando o Marcos Strem sobre a Umbanda.
Marcos, a Umbanda, enquanto religião, né, ela acredita em alguma vida pós-morte? Como a Umbanda encara a morte? E o que aconteceria com o ser humano ou com a vida em geral depois disso?
Aí nós vamos entrar um pouquinho na parte filosófica. A continuação, a morte é exatamente a continuação da vida material. Quando nós partimos para o outro plano, nós levamos a nossa consciência, né? Isso, o que é da matéria, o que é material, vai pertencer a esse ciclo da matéria, né? E mesmo na matéria existe uma lei que diz assim, ó, na natureza nada se cria, tudo se transforma, né?
Nada se cria, nada se perde.
Nada se perde, tudo se transforma. Então, o que é carne, o que é células, ele vai voltar para esse ritmo natural. A nossa essência, que é a consciência, nós levamos para o outro plano, né?
Que plano seria esse?
O plano astral.
Um plano puramente energético.
Energia, podemos dizer que também é matéria, né?
Matéria e energia.
Matéria e energia é a mesma coisa. Um é a antítese da outra, né? Quer dizer, matéria é inerte, né? E a energia é a matéria em ação, né? E a energia seria a matéria condensada. Mais ou menos isso que eu me recordo de física, né?
Então, a Umbanda tem esse plano superior, mas isso não estaria ligado com a criação do universo, com...
A própria...
Com a protossíntese, não é? Esse é um termo que vocês usam?
Exatamente. O surgimento do universo, segundo a nossa escola, segundo nosso entendimento, né? Que veio do astral e pelos mestres astralizados e pelos nossos mestres encarnados, e a própria ciência fala disso, que é o Big Bang, né? Nas outras tradições, na própria Bíblia, né? Temos lá o Fiat Lux. Esse Fiat Lux foi a decaída de nós espíritos, né? Enquanto espíritos em essência, para o reino da matéria, ou seja, para o reino natural.
Já que tu falasse na Bíblia, a Umbanda nega Jesus Cristo ou elementos de outras religiões? Como é que se dá o tratamento desses elementos dentro da Umbanda?
Cristo, tá, para os umbandistas, é Oxalá, ou seja, o tutor do planeta. Dentro do nosso grau, dentro do grau, entre os vários graus que a Umbanda tem, né? Nós temos a Cristo, né? Jesus Cristo, como mestre Shivara. Então, não podemos negá-lo, né?
A Umbanda trabalha com a ideia de reencarnação ou ressurreição.
A mesma ideia que o Espiritismo traz.
De reencarnação.
De cumprimento kármico, né?
Kármico.
Mesma ideia que os budistas têm, a mesma ideia que os hinduístas têm.
Agora a gente já falou em diversas religiões, pontos de convergência para a Umbanda. Isso nos mostra que a Umbanda é uma religião que parte de um sincretismo muito grande, né?
Exatamente.
E por que esse sincretismo? Ele, além dessa explicação mais filosófica, ele tem uma explicação prática, né?
Aquele retorno que nós falamos, né? Se um dia partiu daqui e fragmentou-se, espalhou-se pelo nosso planeta. Hoje é notório e é sabido que no Brasil, nessas terras do Cruzeiro Divino, né, ou do Brasil, existem negros, brancos, amarelos e vermelhos, remanescentes ainda da raça vermelha, né? Existem árabes, judeus, negros, orientais, enfim, todas as raças se encontram aqui no Brasil, e que nos seus países de origem às vezes se perdem, através de cisânias religiosas, cisânias filosóficas, e aqui todos esses povos convivem, né, harmonicamente, né, e pacificamente. Então isso é uma prova daquele retorno, né, daquele conhecimento que um dia partiu daqui.
Mas esse sincretismo e o fato de alguns elementos de outras religiões receberem um nome especial dentro da Umbanda, não teria uma explicação para que no início se pudesse, por exemplo, os escravos cultuar os seus elementos?
Perfeito, perfeito.
Uma roupagem católica?
Perfeito,
ou...
perfeito. A Umbanda surge, né, como um agregador, como nós falamos no começo, de culturas. O negro, quando veio como escravo para o Brasil, trouxe parte dessa cultura, né?
Da cultura ritual,
né? Através do... Hoje manifesta muito nos candomblés, manifesta muito nos cultos de nações, nos ditos cultos de nações. Várias tribos, né? Várias tribos vieram, angolas, vieram jeges, né? Cada um desses povos africanos tinham a sua ritualística. Foram jogados dentro de uma senzala. Lá dentro da senzala já houve um sincretismo entre os cultos puros que existiam na África. Sendo que, após isso, ainda foi sincretizado com o catolicismo também. A forma ritualística. Porque houve a necessidade de ocultar, né? Para ser aceito, para não ser rechaçado. Também houve uma miscigenação com o culto da Jurema, que era praticado pelos índios que aqui habitavam, né? Ou a pajelança, que era como era conhecida. E todos esses cultos haviam uma louvação à natureza, o que eles tinham de comum, né? Então foi fácil de usar.
Mas, nesse momento em que se misturaram todos esses rituais, esse momento, o que era feito nesse momento, deu origem a diversas manifestações, diversas linhas de Umbanda, ao candomblé, aos cultos de nação. E o que diferencia cada um deles? No que a tua ordem, a ordem iniciática do Cruzeiro Divino, se diferencia do candomblé, por exemplo?
A diferença, né, preferimos sempre falar nas semelhanças, né? Então a semelhança é justamente a forma de manifestação entre as entidades, né? No caso do culto de nação ou do candomblé, né, eles recebem, até onde eu conheço, eu não sou um expert em candomblé e culto de nação, mas até onde a gente tem um pouquinho de conhecimento, sabe-se que as entidades que se manifestam são os próprios orixás, quando incorporados nos seus médiuns, né? E o orixá não dá consulta, não é como o caboclo dentro da terreira, que vai lá e tem a palavra boa, né? A palavra correta, que toca o coração do consulente, que normalmente chega no terreiro de Umbanda, ou no pisa no santuário de Umbanda, para pedir um esclarecimento para a sua vida, para as suas coisas, né?
E qual seria a diferença entre o orixá e o caboclo, ou a criança, ou o pai velho?
O orixá, dentro daquilo que nós entendemos, é a própria linha de força. Podemos fazer um paralelo assim. Ele é 5 mil watts de potência, de força, né? É a energia pura. Quer dizer, se nós tocarmos a mão ali, provavelmente seremos fulminados de tanta força, porque nós não temos como fazer com que essa força flua, né? O caboclo, poderíamos dizer, que já é assim, 420, 220, onde essa força, essa energia, está mais próxima de nós e nós conseguimos. Ele, através dessa energia, somos os aparelhos que suportam essa carga. Né? Então ficaria, seria mais ou menos esse paralelo, não querendo ser muito científico e nem muito técnico, né?
Certo. A Umbanda trabalha com conceitos como mantra, tantra, yantra, que são conceitos que, no meu conhecimento, as outras religiões brasileiras não trabalham muito, né? Uhum. Que são conceitos bastante orientais. Uhum. O que é o mantra, o tantra e o yantra para a Umbanda?
Exatamente, tá? O tríplice caminho que é pregoado. Então, assim, quando houve o surgimento, né, do reino natural aqui, houve a luz, né? Então, esse é o Tantra, a iluminação, a própria luz. Depois veio o som, né, que é o mantra. E depois veio o movimento, que é o yantra. Então, olha, exatamente essas semelhanças, né, nós temos lá na Gênese, né, no começo da humanidade, ou da nossa vinda para o planeta, né? Então nós temos isso também manifesto na criança, que é uma das roupagens fluídicas que as entidades astralizadas usam, que são o próprio mantra, né?
O verbo, seria o mantra.
O mantra, o caboclo, né? Ou as entidades que se manifestam como caboclo seria um yantra, que é um movimento. E a sabedoria e a luz, né, são os pais velhos.
O Tantra.
Marcos, eu te agradeço muito a presença. O Por Volta do Meio-Dia vai ficando por aqui. Foi uma produção dos alunos Karine Endres e Clarice Freitas, um projeto de extensão da Fabico, sobre a coordenação da professora Sandra de Deus, na técnica João Aguiar. Retornamos na próxima sexta-feira. Um bom dia.